Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, quarta-feira, 21 de setembro. Começamos com, no ponto 1, a aprovação das atas 36 e 37, atas que foram ambas distribuídas às senhoras e senhores deputados, e relativamente às quais, não havendo nenhum pedido de palavra e não havendo objeção, eu submeterei conjuntamente à votação. E assim farei. Portanto, relativamente às atas 36 e 37, pergunto se alguém vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 33, 15ª Legislatura, Primação Legislativa, uma proposta de lei do Governo que determina o coeficiente de atualização de rendas para 2023, que cria um apoio extraordinário ao arrendamento, reduz o IVA no fornecimento de eletricidade e estabelece um regime transitório de atualização das pensões. Uma proposta de lei que me cumpre agradecer aos senhores e senhores deputados a celeridade com que cumpriram aquilo que havia ficado acordado em conferência de líderes, ou seja, o caráter verdadeiramente excepcional da tramitação que permitiu ou que permitirá poder levar a plenário amanhã e assim concluir este processo. Foram apresentadas várias propostas de alteração e eu iria propor que os proponentes expusessem num... Penso que em 3 minutos será razoável, certo? Em 3 minutos expor uma síntese das propostas de alteração e depois passaríamos à votação. A alternativa é estarmos a fazer isso artigo a artigo e eu penso que é mais razoável fazê-lo. Só um momento que eu tenho aqui a nota da apresentação das propostas de alteração pela ordem que deram entrada. E assim sendo...
O primeiro
dizem que terá sido o PAN, portanto, mas não está neste momento. E, portanto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, até 3 minutos, não é necessário exaurir os 3 minutos. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não será necessário gastar os 3 minutos, parece-me, até porque temos discutido à exaustão esta espécie de pacote contra a inflação, que na verdade é um presente envenenado aos pensionistas e faz muito pouco por todas as outras pessoas. E, portanto, as propostas de alteração que o Bloco de Esquerda apresenta não esgotam as respostas que temos apresentado, nomeadamente nos projetos que foram agendados e arrastados com esta votação. Entre eles encontrava-se a criação de uma taxa sobre lucros extraordinários que o Partido Socialista continua a rejeitar juntamente com a direita e que permitiria, de alguma forma, partilhar com os cidadãos uma parte dos lucros que estão a ser apropriados indevidamente pela banca, pelo retalho e pelas empresas de energia que se estão a aproveitar da inflação. Nestas propostas de alteração à PPL 33, procurámos incidir sobre as matérias em que o Governo intervém. E por isso procuramos limitar o valor das rendas não ao valor de 2% que o Governo determinou arbitrariamente, mas ao valor da atualização do ano passado, que foi 0,43%, criando um critério. As rendas não podem aumentar mais do que aquilo que aumentaram no ano passado, parecendo-nos que é um critério razoável de limitação do valor das rendas, especialmente tendo em conta que o preço da habitação já é uma condicionante muito forte e que já castiga muito os orçamentos das famílias. Em segundo lugar, propomos a descida do IVA da eletricidade transversalmente para a eletricidade e para o gás, acabando com esta ideia de descida do IVA da eletricidade só para os primeiros 100 kWh de consumo, o que daria um desconto na fatura de cerca de 1,04€ por uma família média, ou seja, um desconto ridículo, tendo em conta o aumento dos preços. Propomos ainda uma atualização dos salários. Não há melhor medida nem apoio pontual que compense a necessidade de aumentar salários, desde logo aos funcionários públicos, mas também o salário mínimo. Veja-se, aliás, a Holanda, o paraíso liberal, que acabou de anunciar controle de preços, aumento do salário mínimo e uma taxa sobre lucros extraordinários. aparentemente medidas muito à esquerda para o governo português, e propomos corrigir a injustiça que é feita com os pensionistas, acabando com a alteração à lei da... a lei de atualização das pensões, mantendo o direito dos pensionistas à atualização das pensões e o direito a um apoio extraordinário, como todos os outros cidadãos, em outubro de 2022.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se ao grupo, pela seguir-se-ia a proposta do LIVRE, que também votaremos nos termos regimentais, que foi apresentado legitimamente nesta especialidade. E passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, também nos meus teus. Faço favor, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou um conjunto de propostas que procura dar uma resposta estrutural face ao aumento do custo de vida que se verifica e que tem conduzido ao agravamento das condições de vida por parte dos trabalhadores, dos reformados e dos pensionistas. A proposta de lei que o Governo apresenta, ela de facto é muito... ou seja, não dá essa resposta que é necessária para além de impedir a aplicação da lei da atualização das pensões no ano 2023 e seguintes, prejudicando os reformados e pensionistas. Por isso, em primeiro lugar, o PCP, com estas propostas, aquilo que pretende é efetivamente garantir a aplicação da lei que está em vigor no que diz respeito à atualização das pensões, impedindo os cortes nas pensões em 2023, e propomos também a recuperação do poder de compra dos reformados e dos pensionistas com uma proposta de aumento intercalar a partir já de setembro, ou com aplicação a partir de setembro de 2022. Propomos também o aumento intercalar dos salários e das prestações sociais. É fundamental para enfrentar a atual situação recuperar o poder de compra dos trabalhadores. E por isso aquilo que avançamos é no sentido, por um lado, do aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública, naturalmente num processo de negociação coletiva com os respectivos sindicatos, e também a revogação da caducidade da contratação coletiva que está neste momento a impedir a valorização salarial dos trabalhadores do setor privado, aliás, como contributo inclusivamente para a valorização salarial dos trabalhadores do setor privado. Propomos também neste conjunto de propostas dois aspectos que o Governo recusa a adotar. Um primeiro, o controlo e fixação de preços de bens essenciais, e neste sentido consideramos que, por exemplo, no que diz respeito à atualização das rendas, aquilo que se deve aplicar é o mesmo, um valor equivalente à atualização de 2022, ou seja, 0,43%. No que diz respeito aos combustíveis, deve ser definido preço de referência, tal qual como propomos, e em relação à eletricidade e ao gás, a redução do IVA não deve ser parcial, como o Governo propõe, aliás, deve integrar a eletricidade e o gás, deve ser universal para a eletricidade e para o gás. Propomos também, no que diz... propomos também a tarifa regulada, naturalmente, ou seja, a fixação definitiva dos regimes das tarifas reguladas na energia. Um outro aspecto que queria salientar, a contribuição sobre ganhos extraordinários. É absolutamente escandaloso que, num momento de extremas dificuldades para os trabalhadores e para os reformados, em que os salários e as pensões dão para cada vez menos e que os preços não param de aumentar, que haja setores, nomeadamente da energia, a banca, dos seguros da distribuição alimentar, que continuem de facto, aliás, a aumentar lucros de uma forma absolutamente escandalosa e à custa destes preços especulativos. Por isso, propomos que haja de facto uma contribuição sobre estes ganhos extraordinários destes setores em particular, que são aqueles que, cujos lucros têm aumentado de uma forma, de facto, têm aumentado bastante. Para terminar, Sr. Presidente, referir um aspecto ainda sobre a habitação, porque avançamos também com um conjunto de propostas, por um lado do congelamento da renda apoiada, por outra proteção da morada de família, para assegurar que ninguém perde a sua habitação. Vou terminar, Sr. Presidente. Estas são, de facto, medidas, como nós referimos, são medidas que são necessárias, são urgentes, que são uma resposta estrutural e integrada que permita, de facto, responder àqueles que são os problemas imediatos. O aumento intercalar de salários, pensões, prestações sociais, o controle e fixação de preços de bens essenciais e a taxação extraordinária dos lucros de grupos económicos, em particular dos setores que foram referidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se agora o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Portanto, o PSD apresentou uma proposta que visa pôr fim a este corte inédito e de uma grandeza tamanha aos pensionistas. Portanto, nós pretendemos que os pensionistas, a partir do próximo ano, sofram a atualização das suas pensões tal qual está previsto na lei. É isso que nós pretendemos. Portanto, o que o Governo propõe é um corte sem precedentes a todos os pensionistas, e isso nós não podemos acompanhar. Simultaneamente, propomos também que seja alargado em 2022 o apoio extraordinário de 125 euros aos pensionistas. Portanto, os pensionistas não são pessoas diferentes de todos os outros cidadãos que já eram abrangidos por esta medida proposta pelo Governo e, portanto, aquilo que nós propomos é que haja este alargamento. Estas são medidas que o Governo apresentou tardiamente. Nós apresentamos um conjunto de propostas que achamos que eram uma mais-valia, não sendo possível avançar com elas à luz do que aconteceu no plenário, propomos então estas retificações em abono da justiça para com todos os cidadãos. Aproveitava também este momento de intervenção, uma vez que não haverá essa possibilidade de seguida, para fazer alguns comentários relativamente a algumas propostas que são apresentadas, que eu acho que podem ser relevantes, não só na definição daquilo e explicação daquilo que é a nossa posição, mas também de algumas dúvidas que algumas das propostas dos outros partidos já levantavam. Por exemplo, a proposta do LIVRE, que está no conjunto de propostas, a determinada altura propõe que as pensões, a atualização das pensões ocorra relativamente a todas as pensões atribuídas até 31 de dezembro de 2022, porque a proposta do Governo fala em 1 de janeiro de 2022. Portanto, uma questão muito honesta, portanto, sem qualquer intuito crítico, é questionar se isto não será um erro na proposta do Governo. Ou seja, não sei se a data que lá consta não devia ser 1 de janeiro de 2023, ou se está correto, e então nós assumimos que possa haver atualizações aos pensionistas, segundo a proposta do Governo, feitas de um determinado modo, se elas tiverem sido atribuídas antes de 1 de janeiro de 2022, e todas as outras que sejam atribuídas depois dessa data cumprem o regime que está previsto na lei. Será que era este o objetivo? É uma questão que deixo, porque a proposta do LIVRE parece corrigir isso, E não parece totalmente descabido, não sei, pronto, por isso faço essa questão. Depois temos também uma proposta do PAN que fixa percentagens concretas de atualização das pensões. Nós não podemos acompanhar esta proposta porque ela, ao fixar percentagens, não considera os valores da inflação que deverão verificar-se até novembro deste ano, e portanto nós preferimos que seja cumprida a lei que prevê a atualização das pensões com base na inflação e no crescimento, em vez de estarmos a fixar percentagens que no limite até podem penalizar os pensionistas se forem inferiores àquilo que efetivamente eles poderiam vir a ter direito mais à frente, quando em novembro soubermos os números definitivos. Também não podemos acompanhar as propostas do Bloco de Esquerda relativamente ao aumento da retribuição mínima mensal garantida e do aumento dos funcionários públicos, não pela substância em si das propostas, mas porque há aqui matéria que tem a ver com negociação e nós não podemos atropelar também essa negociação e, portanto, achamos que esses passos também devem ser dados, sem prejuízo, no entanto, de acharmos necessário que o Governo diga claramente, coisa que tem recusado, quais são as suas balizas neste campo, não é? Essa pergunta foi feita ao Ministro das Finanças e ele recusou-se a responder como é sabido. Relativamente às propostas das rendas, nós preferíamos que não houvesse uma fixação do preço das rendas, mas um apoio aos arrendatários e, portanto, iremos abster-nos na proposta do Governo relativamente a esta matéria, precisamente porque achamos que essa seria a solução mais adequada, mas a abstenção também é conseguida precisamente porque ainda assim há alguma compensação que é feita aos senhorios. Devíamos equacionar se os apoios aos arrendatários também não deveriam levar em consideração aquelas pessoas que sejam eventualmente mais desfavorecidas, estejam numa situação social mais desfavorecida. Relativamente à questão da sustentabilidade da Segurança Social, e para terminar, eu não vou pronunciar sobre o documento que foi enviado ao Parlamento, já muitas pessoas se pronunciaram sobre ele, não é esse o momento para o fazer, mas ele não oferece nenhuma credibilidade e, portanto, já todos sabemos isso. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que era a projeção no Orçamento de Estado para 2022, há 3, 4 meses, aquilo que é apresentado agora. Um dos documentos estará errado ou os dois, não sabemos, é aquilo que temos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. E agora, para concluir, o último proponente, pela ordem da entrada das propostas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também aos senhores e senhoras deputadas. Fundamentalmente, o Partido Socialista apresenta esta proposta de lei com três alterações. Nós entendemos que esta proposta de lei tem já um conjunto de apoios muito significativos às famílias e aos rendimentos em diferentes dimensões. Aliás, recordo que não é o primeiro conjunto de apoios, a primeira vaga de apoios que tem sido dado de combate aos efeitos da inflação, na medida em que houve já sucessivamente medidas que foram sendo tomadas. E este pacote de medidas, no valor de 2,4 mil milhões de euros, vem, na verdade, somar-se a outras e também apoios às empresas que ultrapassam já largamente os 5,5 milhões de euros, mas é, como é sabido, um conjunto de medidas num conjunto de áreas diversas, incluindo o prolongamento da redução do ISP, incluindo a redução do IVA da eletricidade na componente de consumo até nos primeiros 100 kW de consumo. Muito importante o acesso ao mercado regulado para mais de 1,3 milhões de famílias, a limitação ao aumento das rendas para 2%, que é também algo muito relevante para os arrendatários, e também, criticamente, apoios muito significativos no âmbito dos rendimentos, que se vêm somar a outros, desde logo o apoio de 125 euros por pessoa para pessoas com rendimentos até aos 2.700 euros por mês, apoios para crianças e jovens dependentes de 50 euros, abrangendo transversalmente estas gerações, e, muito importante também, um apoio aos pensionistas no valor de meia pensão para todos os pensionistas até 12 IAs, o que significa pessoas que têm rendimentos claramente acima dos 5 mil euros. E, portanto, sobre esta matéria, queria reforçar que, no que diz respeito ao apoio aos pensionistas, nós não estamos a falar de qualquer corte de pensões, nós estamos a falar sim de aumentos de pensões, na verdade mais um aumento ao longo, depois de nos últimos anos terem existido sempre aumentos reais de pensões, um aumento de pensões que é, aliás, o maior das últimas décadas, é claro que num quadro difícil, inflacionário, que o Governo não esconde, que o PS não esconde, faremos sempre desta a nossa política. Isto é, estamos num momento de dificuldade, num momento de incerteza, num momento em que, quando discutimos o Orçamento de Estado para 2022, havia a perspectiva de uma inflação transitória que hoje sabemos que não será o quadro de acordo com as melhores previsões agora disponíveis, e nós temos a responsabilidade de falar verdade aos portugueses e de, para podermos prosseguir este caminho de aumento de pensões e de reforço dos rendimentos, perceber que não estamos sempre numa estrada reta e que estamos neste momento numa curva perigosa do caminho em função da incerteza internacional, da situação de guerra e de fatores que nós não controlamos neste momento. Nós compreendemos que quem no passado fez efetivamente austeridade com aumentos brutais de impostos e cortes de pensões que só não foram maiores porque o Tribunal Constitucional não o permitiu, queira agora confundir os portugueses e diga que estamos perante cortes de pensões. Não estamos. Estamos perante aumentos, estamos perante aumentos significativos das pensões, mas tendem atenção algo que para nós é crítico, que é a sustentabilidade da segurança social, porque também, ao contrário de outros, prezamos muitíssimo, e é para nós inalienável, a sustentabilidade de longo prazo da segurança social. É neste quadro que propomos três alterações, que enuncio muito, muito sucintamente. Uma primeira, para impedir que senhorios que eventualmente não venham a cumprir a lei e a não limitar aos 2% o aumento de rendas para o próximo ano não possam beneficiar de qualquer benefício fiscal no âmbito deste programa. Parece uma questão coerente e que merece da nossa parte uma proposta de clarificação na lei. Retomar também a possibilidade de resgate de PPRs e produtos semelhantes de poupança para que num momento de particular dificuldade de tesouraria nos rendimentos das famílias possa haver a possibilidade de lançar mão deste instrumento extraordinário, tal como já foi feito ou na lógica do que já foi feito durante a pandemia, e finalmente garantir que estes apoios ao rendimento, em particular o apoio aos ativos de 125 euros, o apoio aos pensionistas e o apoio a crianças, não é penhorável, mesmo quando hipoteticamente as famílias que já estão em maiores dificuldades e sujeitas a penhoras ainda tivessem margem de penhorabilidade dentro dos limites legais habitualmente previstos. E, portanto, o que fazemos é, por um lado, uma clarificação no sentido de enquadrar estes apoios no regime atual de penhoras, mas ir mais longe e garantir que, na sua totalidade, estes apoios no âmbito deste programa não são penhoráveis. Senhor Presidente, sucintamente é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluídas as apresentações, vamos então dar início à votação. Eu sugiro, constatamos que os 6 artigos da proposta de lei deram origem a 42 páginas do guião. Penso que a forma mais célere e eventualmente até mais coerente e perceptível é seguirmos o guião tal como está. E, portanto, começamos já com a votação de artigos constantes à proposta de lei, nomeadamente o... E pergunto se posso agregar as alíneas A e B do artigo 1º. Portanto, não. Pronto, então já não volto a fazer esta pergunta e, portanto, é mais célere irmos fazendo as votações tal como elas constam do guião. Portanto, vamos votar relativamente ao artigo 1º, à linha A do artigo 1º. Pergunto quem vota contra. A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, o Partido Socialista. Está aprovado. E, portanto, doutora Joana, se há alguma dúvida, diga. Passamos à linha B do mesmo artigo. Pergunto quem vota contra. Não. PCP. Quem se abstém? Todos os demais, à exceção do PS, que vota a favor. Portanto, passamos a uma emenda, exatamente, a uma emenda à linha C do número 1 apresentada pelo PAN. Pergunto quem vota contra. Partido Socialista. Quem se abstém? PSD, os demais votam contra e, portanto, está... perdão, os demais votam a favor, certo? Sim, faço o senhor deputado.
Senhor Presidente, não sinalizei o sentido de voto, é contra.
Sim, também é contra.
A proposta do PAN, sim.
O PAN, certíssimo. Não há dúvida? Está. Está rejeitado. Passamos à proposta, ainda do PAN, proposta de, já estamos na página 2 do guião, proposta de alteração, uma emenda da linha C do artigo 1º. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e PCP. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos à proposta de emenda à linha C, desta feita apresentada pelo Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor. Está rejeitado. Há uma proposta de alteração da emenda, que é uma emenda à linha C também, desta feita apresentada pelo Partido Livre. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor. Está rejeitado. E assim... Vota-se agora à linha C do artigo 1º, portanto, que não tem emendas. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Chega, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS e PSD. Passamos agora à página 3 do guião. E a Iniciativa Liberal, peço desculpa. Passamos à página 3 do guião, uma proposta de alteração do PSD, a linha D do artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PS vota contra. Quem se abstém? Não há. Portanto, todos os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos também ainda na linha D uma emenda, uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Pergunto, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há, portanto todos os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, agora à linha D da proposta de lei, a linha D do artigo 1º. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. Quem, se não há abstenções, vota o PS a favor, está aprovado. Passamos à linha E e a aditamento, uma proposta de alteração do PAN. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há. O PSD abstém-se, os demais votam a favor e está rejeitado. Página 4 do guião, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Aditamento à linha E. Pergunto quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções e votam a favor PCP, Bloco de Esquerda e Chega? E Chega, certo? Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD, também da linha E. Quem vota contra? PS e PCP, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD e Chega. Está rejeitado. O LIVRE apresenta uma proposta de aditamento à linha E. Pergunto quem vota contra? PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto PCP e Bloco votam a favor e está rejeitado. O Bloco de Esquerda também apresentou desta feita um aditamento à linha F. Pergunto quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto Chega, PCP e Bloco de Esquerda votaram a favor e está rejeitado. O PSD apresenta também uma proposta à linha F, estamos na página 5 do guião. Quem vota contra? PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto os demais votam a favor e está rejeitado. Relativamente à linha G, o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de alteração. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Vamos votar agora o corpo do artigo 1º, da proposta de lei. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD e o Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, o Chega e o PS. Está aprovado. Passamos à página 6, artigo 2º, número 1 do artigo 2º. Nós acabamos de votar o corpo do artigo 1º, exatamente. Abstenção, portanto, certíssimo. Não altera o resultado final, mas o Chega absteve-se. Portanto, Senhoras e Senhores Deputados, estamos na página 6 do guião, número 1 do artigo 2º, primeira votação da página. Quem vota contra? O Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor? Aprovado. Vamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda da emenda número 2 do artigo 2, 2º. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP apresenta também uma emenda ao artigo 2º, número 2. Pergunto quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos assim o número 2 do artigo 2º, proposta de lei. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Todos os demais, à exceção do Partido Socialista, que vota a favor e está aprovado. Página 7 do guião, proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda do número 3 do artigo 2º, quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Emenda ao número 3 do artigo 2º, apresentado pelo PCP, quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o número 3 do artigo 2º, portanto, da PPL. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PS. Todos os demais, à exceção do PS, e está aprovado. Todos os demais se abstiveram. Artigo 2º, a página 8-guião, uma proposta de alteração do PCP de aditamento 2º-A. Pergunto quem vota contra. Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP aprova, apresenta também o aditamento ao artigo 2-B. Quem vota contra? PS, Chega, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há. Portanto, PCP e Bloco votam a favor e está rejeitado. O PCP apresenta uma proposta de aditamento 2-C. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há. Quem se abstém? Não há. PCP e Bloco votam a favor e está rejeitado. Esta página eu posso... Vou então na página 11 do guião. Vamos votar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. E ainda podemos ir à linha A do número 5 e à linha B? Do número 5 em conjunto? Muito obrigado. Então votaremos toda a página 11 e as duas primeiras votações de página 12. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Chega, PSD, Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? O Bloco de Esquerda absteve-se. Portanto, o PS votou a favor e está aprovado. Vamos votar uma proposta de alteração do PS de aditamento de uma linha C ao número 5 do artigo 3º. Pergunto quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega e PSD. Os demais votou contra, certo. O Bloco de Esquerda vota a favor. O Bloco de Esquerda e o PS votam a favor. Está aprovado este aditamento. Vamos votar o corpo do número 5 do artigo 3º. PPL, quem vota contra? É o PCP. Quem se abstém? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos à página 13.
O Bloco absteve-se.
Peço desculpa. Vamos votar o artigo 4º, uma proposta de alteração do PAN, de substituição do artigo 4º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, PCP e PSD. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o Chega. Está rejeitado. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta também de substituição do artigo 4º. Pergunto quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto todos os demais votam a favor e está rejeitado. O LIVRE também apresentou uma proposta de substituição do artigo 4º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há, portanto todos os demais votam a favor e está igualmente rejeitado. O PCP também apresentou uma proposta de substituição do artigo 4º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há, portanto os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos, portanto, o artigo 4º, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda e Chega. Os demais votam a favor e está aprovado o artigo 4º. Página 15. Há uma proposta do PAN de aditamento 1º-A. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP também é uma proposta, perdão, de aditamento 4º-A. Quem vota contra? PSD e PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, os mais votam a favor e está rejeitado. PCP propõe um aditamento de 4º-B. Quem vota contra? PS, Chega, Iniciativa Liberal, PSD. Quem se abstém? Não há. Portanto, PCP e Bloco de Esquerda votam a favor e está rejeitado. PCP propõe um aditamento a 1º-C. Pergunto quem vota contra. PS-PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os mais votam a favor e está rejeitado. Passamos à página 19. O PCP propõe a eliminação do artigo 5º. Pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, todos os demais votam a favor. Está rejeitado. O PSD propõe igualmente, noutros termos, a eliminação do artigo 5º. Pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém, não há, portanto, os demais votam a favor e está rejeitada a proposta de alteração. O Bloco de Esquerda propõe a substituição do número 1 do artigo 5º. Pergunto quem vota contra. PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. O PAN propõe uma emenda à linha A do número 1 do artigo 5º. Pergunto quem vota contra. PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Vamos votar, portanto, à linha A do número 1 do artigo 5º, a PPL. Quem vota contra? O PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o PCP e o Bloco. Portanto, todos, à exceção do PS, votam contra. O PS vota a favor, está aprovado, alinhado, no número 1 do artigo 5º. Passamos à alteração proposta do PAN de emenda da linha B do número 1 do artigo 5º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? Não há, o PSD abstém-se, os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos, portanto, à linha B do número 1 do artigo 5º, PPL. Quem vota contra? A PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, o PS e o PCP votam a favor? Estamos a falar da linha B do número do artigo 5º. Ah, votou contra o PCP. Portanto, só o PS votou a favor, todos mais contra. Passamos à proposta de alteração do PAN de emenda da linha C do número 1 do artigo 5º, página, última votação da página 20. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora, passamos à página 21, vamos votar a PPL, a linha C do número 1 do artigo 5º. Quem vota contra? Chega, PSD, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Quem se, e PCP, quem se abstém, claro, não há, e o PS vota a favor, está aprovado. Votamos a emenda do corpo do número 1 do artigo 5º do PAN, quem vota contra? A Iniciativa Liberal e PS, quem se abstém? PSD, os demais votam a favor, está rejeitado. O LIVRE propõe também uma emenda do corpo do número 1, do artigo 5º, quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP e PS, quem se abstém? PSD e Chega, está rejeitado. Vamos votar agora o corpo do número 1 do artigo 5º, portanto, última votação, página 21. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, e portanto, que vota a favor, está aprovado. Votamos agora o número 2 do artigo 5º, passamos à página 22. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que vota a favor e portanto está aprovado. Passamos à proposta de alteração do bloco de emenda do número 3 do artigo 5º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos, portanto, o número 3 do artigo 5º, PPL. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que vota a favor, está aprovado. Passamos à proposta de alteração do LIVRE, aditamento do número 4 do artigo 5º. Quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à emenda de epígrafe do artigo 5º, proposta de alteração do Bloco, página 23. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor, está rejeitado. Votamos, portanto, a epígrafe do artigo 5º, PPL. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que vota a favor e está aprovado. O Bloco propõe um aditamento do artigo 5º-A e pergunto quem vota contra. PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Quem se abstém? Não há abstenções, os mais votam a favor e está rejeitado. O PCP também propõe um aditamento ao artigo aditamento do artigo 5º-A. Pergunto quem vota. Agora estamos na página 25, Sr. Deputado. Não, estamos na 25. Não. Na página 25, já votámos a do Bloco de Esquerda, que é na página 24. Do PCP, exato. Vamos votar agora. Pronto. Ok. Portanto, estamos na página 25 e votaremos a proposta de alteração do PCP que edita um artigo 5º-A. Quem vota contra? PSD, PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à página, agora sim, 26, uma proposta do PSD de aditamento do 5º A. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, PSD e Chega votam a favor e está rejeitado. O LIVRE propõe também um aditamento, um artigo 5º A. Pergunto quem vota contra. PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, mais votam a favor e está rejeitado. O PS propõe um novo artigo 5º A, página 28. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Portanto, PSD, PCP e PS. E está aprovado. O Bloco de Esquerda... A iniciativa também... A favor, exato. O Bloco de Esquerda propõe um aditamento, um 5º B. Pergunto quem vota contra. Iniciativa Liberal, PSD e PS. Quem se abstém, o Chega, os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP propõe o aditamento, artigo 5º B. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PSD e PS. Quem se abstém, o Chega, os demais votam a favor, está rejeitado. O PSD também propõe o aditamento de um artigo 5º B. Pergunto quem vota contra? Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém, não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado. O Bloco de Esquerda propõe o aditamento de um 5º C. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam abstenção do PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP propõe também um aditamento de um novo artigo 5º C. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PS apresenta um aditamento de um artigo 5º C. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, está aprovado. O PCP propõe um artigo 5º D. Estamos a falar da página 35 do guião. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado. O LIVRE propõe a emenda do artigo 6º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP propõe aditar o número 2 ao artigo 6º. Quem vota contra? Chega, PSD, Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. O PSD propõe aditar uma linha B ao artigo 6º. Quem vota contra? PCP e PS e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenção. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos o artigo 6º da PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega, PCP e Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PCP propõe aditar um 6º A. Quem vota contra? PSD e PS. Quem se abstém? Abstenções, os mais votam a favor e está rejeitado. O PAN propõe aditar um 6º B. Quem vota contra? Não há. Peço desculpa.
Sr. Presidente, íamos pedir para desagregar o artigo 2º e o artigo 3º, portanto o artigo 3º pode ser em conjunto, não é? É epígrafe, salvo erro, e o artigo 2º por números e ali, portanto o número 1...
Não é o artigo 2º, estamos a falar do 6º B.
Que dentro do 6º B tem...
Certo, pode poder ser desagregável, mas não o artigo 3º. Então, qual é a proposta de alteração?
Qual é o número da proposta? É a proposta 4.
6º B... Tem uma proposta, está composto numa proposta do artigo 2º.
E dentro do artigo 6º B são alterados dois artigos.
Exato, o 2º e o 3º.
Exato.
E quer desagregá-los.
Exatamente.
Ok. Certo? Estamos em condições de o fazer.
Não ia acabar a desagregação. Portanto, não é claro o que estamos a desagregar, peço desculpa.
Eu posso explicar, se me permitir. O artigo 6º B altera dois artigos do Decreto-Lei 57-C de 2022, que é o artigo 2º e o artigo 3º.
E aquilo que... Bolsas de estudo.
Em que são acrescentadas as bolsas de estudo, exatamente. Portanto, aquilo que nós pretendíamos era votar separadamente, portanto, no artigo 2º podemos votar em conjunto o número 1 e o número 3, a linha G, e depois podemos votar também em conjunto o número 3, a linha C e F. Portanto, são dois blocos. Portanto, número 1 e número 3, a linha G, e depois o segundo bloco, número 3, a linha E e a linha F. Peço desculpa.
Sim. Vai votar conjuntamente a E e a F.
Sim, e podemos juntar já agora com o número
1. São os estágios profissionais.
Sim, okay. E o número 1 e o número 3 da linha G podemos juntar com o artigo 3º também. Pronto, são dois blocos.
Se quiser separar.
Se quiser separar, pode separar. Pronto, vamos. São então, três blocos então.
É melhor separar. Portanto, vamos fazer três votações.
Tudo bem.
Vamos fazer três votações. A página 38 do guião, que é um aditamento do artigo 6º B, vai ser decomposto.
Portanto, vamos votar, Sr. Deputado Carneiro, ajude-me lá outra vez.
Portanto, número 1 e número 3, a linha G.
Ok. O número 1 e o número 3, a linha G.
Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado.
Agora vamos votar o número 2, E e F. É isso?
E e F.
Exatamente. E e F.
O número 3?
Peço desculpa. O número 3
é E e F. O número 3.
O 2 não mexia.
Exatamente. Os estágios. Exato. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado.
E agora o artigo 3º.
E agora o correspondente ao artigo 3º, que é a atribuição do apoio extraordinário. Pronto. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Portanto, voltamos ao guião. Continuamos num 6º B, desta feita, a proposta apresentada pelo PCP. Estamos na página 39 do guião. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. PCP e Bloco votam a favor e está rejeitado. Vamos votar um aditamento, um artigo 6º C, apresentado pelo PAN. Pergunto quem vota contra. O PS e o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os mais votam a favor e está rejeitado. Passamos a um aditamento, um artigo 6º C, apresentado pelo PCP. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD. Os demais votam, portanto, PCP e Bloco votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o artigo 7º, número 1 e número 2, pode ser em conjunto, é a entrada em efeitos, portanto, vou colocar à votação os dois conjuntamente. Pergunto quem vota contra, o PCP, quem se, e o Bloco, contra, quem, e o Chega. Estamos na página 42, número 1 e número 2 do artigo 7º. Sim, portanto, a abstenção, com a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal e os votos a favor do PSD e do PS. Não, com os votos a favor do PS, a abstenção do PSD. Votamos agora a proposta de alteração do PAN de uma emenda número 3 do mesmo artigo. Pergunto quem vota contra, o PCP. Quem se abstém, o Chega e o PSD e o Bloco de Esquerda. Estamos a votar a proposta, página 42 do guião, a proposta de alteração do PAN de emenda número 3 do artigo 7º. Então vou repetir a votação, peço desculpa. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O Chega, o PSD e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o número 3 do artigo 7º, uma vez que a emenda foi rejeitada. Votamos o número 3 do artigo 7º da PPL. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. E está concluída a especialidade da proposta de lei 33.15, primeira sessão legislativa. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados a colaboração nesta votação célere desta proposta. Passamos à proposta, ao ponto número 3, apreciação de nota de admissibilidade da petição 4615, primeira sessão legislativa, pela clarificação da aplicação do IVA à taxa de 6% aos sumos naturais. Muito sucintamente, o petitionário solicita a atenção do processo orçamental para a satisfação da pretensão que expõe e, portanto, nos termos da nota de admissibilidade, deve ser admitido e põe-se à consideração essa admissibilidade, que irei votar, e depois, subsequentemente, se é necessário um relator ou se está cumprida com a tomada de consciência, portanto, de todos os grupos parlamentares, relativamente à pretensão, que é como acabo de referir, uma atenção no processo orçamental. E, portanto, relativamente à questão da admissibilidade, ponho à votação, pergunto, propõe-se à admissibilidade, alguém vota contra, não há, quem se abstém, não há, portanto, está aprovado por unanimidade. E a segunda pergunta é se há interesse por parte de algum grupo parlamentar de assumir a relação. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, apesar de não ter um número obrigatório para ter esta petição, para ter relator, o tema é um tema relevante e da nossa perspectiva deve merecer o acompanhamento de um relator, até para que se possa realizar algum conjunto de audições para compreender o que é que está por trás da interpretação da AT. Às vezes a AT tem interpretações que ultrapassam até ao espírito do legislador. Eu recordo quando há uns anos atrás, entendia que cada passagem por um pórtico de uma execute era considerada uma infração e que vinham multas e custas completamente desproporcionadas à situação. E que foi obrigada a uma alteração legislativa para que ficasse clarinho, para que as pessoas da AT percebessem que estavam a agir de forma contrária ao espírito do legislador. Pode acontecer a mesma coisa aqui. Dá a sensação, porque aplicar a taxa do IVA aos sumos naturais é algo que já está previsto, resta perceber porque é que eles interpretam que estes não são considerados sumos naturais, apesar de serem 100% de fruta à mesma. E por isso, talvez seja útil avançar neste procedimento e daí a proposta para que seja, de facto, nomeado um relator.
Senhores deputados, há uma proposta de nomeação do relator, e, portanto, pergunto, não há objeções, pergunto a seguir se há voluntários.
Pois alguém tem que ser, não é?
Pois é. E informe-me os serviços, que apesar de não estar, que caberia ao PSD, portanto,
então, pronto.
Se há um voluntário...
Para já fico eu, se não tiver mais ninguém, faço eu.
Fica o Sr. Deputado Duarte Pacheco, encarregue.
Que é que manda a mim falar?
Não é certo, é que estava a ver a parte final da petição prevê mesmo que seja previsto uma clarificação no processo orçamental e, portanto, como vamos iniciá-la a curto prazo, mas ficará então, se não se desincumbir dessa tarefa, fica o Sr. Deputado Duarte Pacheco encarregue da relação de... Vamos passar ao ponto 4, senhoras e senhores deputados, portanto, já concluímos o ponto 3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Comissão Executiva... Ponto 4. Concluímos o ponto 3, vamos passar ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e, para a sua apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito sucintamente, é um assunto que tem vindo a ser acompanhado e, aliás, manifestação de interesse por diferentes partidos. Nós, como noutro momento e noutros contextos verbalizámos, é um assunto que temos também acompanhado, sobre o qual fizemos, aliás, pergunta ao Governo. No entanto, parece-nos que, em primeira instância, é claramente uma decisão gestionária da Caixa Geral de Depósitos. É um fenómeno, o encerramento de agências, que tem vindo a ser prosseguido por diferentes entidades bancárias, mas a Caixa tem, obviamente, um enquadramento específico e é nesse quadro que propomos a audição da Comissão Executiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que é claro o propósito, portanto, pergunto se alguém quer usar a palavra, se não passa a Sr. Deputado Duarte Pacheco, faço favor.
Sr. Presidente, mostrar a nossa concordância, naturalmente, lamentar que seja só a Comissão Executiva, mas esta audição até pode proporcionar aquela outra que a semana passada foi chumbada do próprio Governo, porque, sendo o acionista, de certo que tem uma palavra a dizer na gestão também da instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, não havendo mais pedidos de palavra, ponho à votação o requerimento. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Portanto, está aprovado por unanimidade o requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado, Srs. Deputados. E, portanto, teremos mais uma audição nos nossos trabalhos. Seguem-se os pontos 6 a 9, com a designação de relatores de pareceres sobre as personalidades que foram indicadas pelo Governo para desempenhar funções na Administração do Banco de Portugal. Pela ordem que consta, o Grupo Parlamentar do PS cabe indicar um relator para a audição da Sra. Professora Doutora Clara Patrícia Costa Raposo. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, indicaremos ao longo do dia.
Presumo que os demais que...
Do
Partido Socialista, até ao final do dia, agradecia. Relativamente ao PSD, cumpre a indicação do relator sobre a personalidade, no caso, o mestre Luís Máximo dos Santos. Pergunta ao Sr. Deputado. Será a Sra. Deputada Patrícia Dantas. E também cabe ao PSD a indicação do relator relativamente à doutora Helena Maria de Almeida Martins Adegas, e pergunto também ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, pode ser o Sr. Deputado. Sr. Deputado Barbosa Melo, certíssimo, está então o IPS, relativamente, em termos de data, relativamente à professora doutora Clara Patrícia Costa Raposo, ao professora Francisca Guedes de Oliveira e Rui Miguel Correia Pinto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará até ao final do dia. Outros assuntos, senhoras e senhores deputados, só pedi a vossa atenção que estamos prestes a concluir, portanto, outros assuntos, já convoquei já uma reunião de mesa e coordenadores para amanhã, fixarmos iniciariamente uma proposta de calendário para apresentar à Conferência de Líderes relativamente ao processo orçamental. Como sabem, o orçamento entrará no dia, por força da lei, no dia 10 de outubro, e, portanto, teremos um calendário a fixar amanhã. Também teremos, já temos mais uma audição, portanto, de agendar os nossos trabalhos, e designadamente também as audições das diversas personalidades, porque há algumas que são mais urgentes que outras, conforme foi sinalizado, e dar nota que no próxima quarta-feira teremos a audição por videoconferência da professora Mafalda Miranda Barbosa, que tinha sido requerido pelo Grupo Parlamentar do PS relativamente à PPL 21, e cumpre-me referir que o Sr. Professor Menezes Cordeiro mandou uma carta muito elegante à Comissão, pedindo desculpa por não ser possível no curto prazo que lhe demos, e eu penitenciei-me por isso, mas reconhecendo a impossibilidade, disponibilizou-se, devo referir, e disponibilizou a própria Faculdade de Direito de Lisboa para colaborar, mas num prazo que manifestamente extravasava aquele que a Comissão deliberou, e portanto resta-me agradecer a disponibilidade e ficamos privados de facto de um contributo que todos reconhecemos altamente qualificado. Mas portanto teremos às 10h45, salvo erro, depois entretanto confirmamos que será por videoconferência, portanto a essa hora teremos que interromper os nossos trabalhos no dia 28, do mesmo modo que a partir das 16 horas, no dia 28, teremos as audições das duas personalidades indicadas para a autoridade dos seguros. E, portanto, o resto das informações, amanhã na mesa de coordenadores, fecharemos. Portanto, não tenho mais assuntos eu, não tendo os senhores e senhores deputados, resta-me agradecer a participação e desejar a todos a continuação de um bom dia. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.